Nós passamos nesse momento, então, ao período de comunicações. Inscrito, o primeiro inscrito, vereador Rafael Alves, que fará uso da tribuna. Usando os dois espaços, vereador? Então, com a cedência do espaço pela rede, o vereador Rafael Alves terá, então, três.
Senhores vereadores, senhora presidente, vereadora Jussara, só informa a nossa primeira secretária que o vereador Egídio Carvalho já cedeu o seu espaço de comunicação à bancada do Solidariedade. Senhores vereadores, meus amigos que nos acompanham através da Rádio São Miguel e da Rádio Líder, sejam bem-vindos a esta casa, através das ondas do rádio. Eu quero iniciar o uso desta tribuna, senhoras e senhores. Cumprimento o nosso amigo ex-vereador Mauro Brum, que se encontra neste plenário, prestigiando e visitando esta casa. Eu quero iniciar convidando a todos, mais uma vez, a audiência pública que realizar-se-á na quinta-feira nesta casa, a partir das 19 horas, que versa sobre a questão da iluminação pública. De forma geral, o nosso tema principal é S-Sul. Iluminação rural, iluminação pública municipal, tempo de resposta para conserto de problemas causados por tempestades, enfim, queima de eletrodomésticos quando de tempestades. Por que a S-Sul está demorando tanto agora, depois que tirou a Sirtec como prestadora de serviço da linha de frente? E explicações que nós precisamos como cidadãos. E acho que esta casa deve, em primeiro lugar, priorizar o cidadão. Da mesma forma, quero comentar o requerimento verbal que fiz agora há pouco, que solicita, com a ajuda do Adalberto, acrescentando, primeiro a informação de que se a área lá na Floresta Municipal já foi demarcada, qual que vai ser vendida. Se foi demarcada, qual que foi aquela entregue à Santa Casa. E se está havendo a fiscalização da retirada daquele material. E já agradeço aos colegas vereadores pela aprovação. Um outro assunto que trago a esta tribuna, ouvintes, é o projeto do vereador Rony Melo, que foi aprovado na última quinta-feira e trata sobre a Baixada de Uruguaiana, sobre os camelôs. Eu não me fiz presente na quinta-feira, na sessão ordinária aqui na Câmara, porque estava no município de Alegrete, tratando e conversando com vereadores da Fronteira Oeste sobre a questão da associação dos legisladores da região da Fronteira Oeste. Esta que o colega Mauro já presidiu em 2011, se não me falha a memória, em 2010. Bom, vereador Rony, uma pena, não pude estar na quinta-feira aqui em função desse compromisso em Alegrete, da que o vereador Risso me acompanhou, porque esse projeto causou certa preocupação a algumas entidades representativas de classe no município de Uruguaiana. Muitas entidades, como o CDL, como a CIL, como Sindi Lojas, como a Sociedade Árabe Palestina, como, acho que foram essas e mais algumas que não lembro o nome das outras. Mas essas entidades ficaram preocupadas, porque o projeto de lei contemplaria algo que eles acreditaram em algum momento que pudesse ser prejudicial não só à estrutura da Baixada, mas ao restante dos comerciantes na cidade de Uruguaiana. E quero, de maneira muito clara e objetiva, transmitir a essas entidades, aos senhores representantes das entidades, todos os nossos amigos, todas pessoas que têm acesso a esse parlamento de forma muito direta e amigável, respeitosa, pessoas das nossas relações, nossos irmãos, que não se preocupem com esse projeto, porque ele não traz prejuízo nenhum, só benesses a essas pessoas que há mais de 15 anos trabalham na estrutura do camelô da Baixada de Uruguaiana. Por que afirmo com tanta convicção e veemência isso? Porque a lei contempla simplesmente o que já vem ocorrendo desde a fundação dos camelôs. A lei contempla somente aquilo que eles já fazem há 16 anos. A lei vem legitimar, a lei vem trazer uma segurança jurídica ao que eles já fazem há mais de 15 anos. É por essa razão, meus amigos, que tramitou em todas as comissões e foi aprovado de forma unânime, é por essa razão que veio a plenário por duas vezes e foi aprovado de forma unânime em primeira votação, na terça-feira da semana passada, e em segunda votação, na quinta-feira da semana passada. A responsabilidade na administração daquela estrutura, meus amigos ouvintes, meus amigos empresários, comerciantes, representantes de entidades de classe que nos escutam nesse momento, ela sempre foi de responsabilidade dos camelôs. São eles que administram, que pagam a luz, que pagam a água, que limpam os banheiros, os dois únicos banheiros que tem nas últimas duas quadras, que pagam a segurança, que fazem a reforma, a pintura daquela estrutura. E é claro, como toda e qualquer associação, eles têm uma contabilidade, onde cada banca paga um valor, que deve ser um valor irrisório praticamente, se não me engano está na casa de 50 ou 40 reais, que é o que faz gerir toda a questão organizacional daquela estrutura. Só que eles fazem isso, João, há mais de 15 anos. O projeto que tramitou e foi aprovado, de autoria do vereador Rony Mello, ele só vem a legitimar o que sempre aconteceu naquela estrutura. Nada mais do que isso. Quando da fundação da entidade, Tarragó, quando da criação do estatuto da entidade, ali já traz especificadamente de quem é a responsabilidade pelas estruturas, pelas bancas, pela concedência, para a cedência das bancas, de quem é a responsabilidade. O município de Uruguaiana, por um ato, por um decreto, em 2001, assumiu a responsabilidade, só uma. Uma pena que o ex-prefeito Luiz Carlos Repiso Riela, no seu decreto, só assumiu uma responsabilidade, que era de conceder espaços. Não assumiu as outras. Não assumiu a de pagar luz, não assumiu a de pagar água, não assumiu a de colocar banheiros, nem de limpá-los, não tinha banheiro naquela época, nem de conservar, de manter, nada. Nem de colocar segurança. Só assumiu a de conceder o espaço. É a melhor! A melhor! Agora a lei devolve a eles só essa. Porque todas as outras sempre foram dos camelôs. Este é a razão pela qual o Executivo ficou tão preocupado e chamou todas as entidades representativas de classe do município, até aquelas que não teriam nada a ver com o comércio, algumas delas, para expressar a sua preocupação, qual seja, de que agora a Associação de Camelôs da Baixada irá poder, ela, conceder os espaços a quem ela achar que sejam merecedores. Ora, senhores, que preocupação é essa? Essa responsabilidade sempre deveria ter ficado nas mãos daquela associação. Nunca deveria ter saído por decreto em 2001. Ou seja, as entidades ouviram também outros assuntos de que os alvarás sairiam de outra forma ou que a associação é que daria alvarás. Informações distorcidas. Outras também dizendo, outra legítima, que, olha, como é que a gente vai saber se a associação vai conceder... não, mas eu não concedo a parte. Quem vai conceder, como ela vai conceder os espaços? Para quem? A prefeitura ficou preocupada. Legítima essa preocupação. Essa foi legítima. Só que nós temos que dar uma chance a essas pessoas. Nós temos que dar a oportunidade de que elas se organizem, de que elas possam não só pagar a sua luz, a sua água, a sua segurança, a limpeza dos banheiros, a manutenção da estrutura, mas também ter a responsabilidade de saberem para quem elas irão conceder aqueles espaços. Essa responsabilidade deve ser, sim, daquela associação, como da fundação, como do regimento e do estatuto que ela possui, quando foi fundada há mais de 15 anos atrás. Então, por isso, esta casa aprovou o projeto de origem legislativa do vereador Rony, que tramitou aqui e foi aprovado. É por essa razão que eu tenho convicção que o Executivo não vetará essa lei. Não vetará. É por essa razão que eu tenho certeza que não virá um veto de lá. Porque se vier o veto, será derrubado. Esse veto será derrubado sem dúvida alguma. Então, Cabeloso de Uruguaiana, galera que está me escutando aí, Mário, a Silvia, seus amigos de diretoria, fiquem tranquilos. Vocês estão com esta nova gestão e as que passaram anteriormente, eu cumprimento a todos, vocês estão no caminho certo. Eu acredito que Uruguaiana passa por um momento difícil, por um momento de reflexão, por um momento onde as forças políticas amadurecem para que possam oferecer a vocês, não só a vocês camelôs, mas a vocês entidades representativas de classe, a vocês cidadãos de Uruguaiana, uma nova opção, novas formas de demonstrar que as relações podem ser melhores, uma nova forma onde podemos mostrar que os relacionamentos entre o poder executivo, legislativo, entidades de classe e cidadãos podem não ser tão me refiro a essa tentativa que houve de tentar desvalorizar a iniciativa, o projeto, de tentar desvalorizar a busca, porque ela só traz benefício. Não existe uma coisa, um prejuízo a ninguém, nem aos camelôs, nem aos clientes dos camelôs, que eu sou um deles, nem ao poder executivo, nem ao parlamento, nem ao cidadão. Não existe nenhum problema, só benefícios. E toda essa celeuma, essa preocupação de terem, numa surpresa, numa segunda-feira, essa casa ser visitada por coisa boa, sempre serão bem-vindos, por várias entidades representativas preocupadas com uma coisa tão simples que só traz benefícios. E isso me preocupa. Eu concedo dois apartes ao vereador Rony Mello e depois sigo no meu tempo. Falta dois minutos.
Não, eu só quero agradecer ao vereador Rafael Alves, que já justificou a sua ausência no dia da segunda discussão e votação do projeto. De nossa autoria, de nosso, digo, da casa, porque a gente trabalhou em cima do projeto, mas todos os vereadores se debruçaram e subscreveram. E o que mais me preocupa, vereador, de uma forma muito, muito rápida e objetiva, porque já tivemos a oportunidade de esgotar o assunto na última reunião, e o que mais me preocupa é algumas pessoas tentarem convencerem outras no sentido de que estaríamos deixando o domínio público nas mãos da associação e tantas outras questões que realmente não cabe, porque o domínio público ele continua sendo da prefeitura municipal, o poder de polícia, a fiscalização, o encaminhamento, a autorização e liberação de alvarás. Então, essa forma, essa intriga, sim, por que não dizer intriga, de querer constranger, colocar um contra os outros, não tem necessidade. Não tem necessidade, é o que eu falei, o vereador reforçou agora na tribuna. Nós temos que tentar dar uma oportunidade para que a associação possa nada mais, nada menos do que fazer o que ela já vem fazendo há muitos anos, que é administrar o local, pagando sua luz, sua água, sua segurança, revitalizando a área. E outra situação, vereador Rafael Alves, que algumas pessoas, uma pessoa tenta convencer as demais de que seriam cobradas taxas de mais de 600 famílias. Enfim, é bem complicado. As taxas sempre foram pagas. Ou como é que acham que se paga as contas de luz, de água e de segurança? Porque aqueles camelôs, dentro das suas condições, eles já contribuem e colaboram há muitos anos. Então, a gente, assim como o senhor, pede encarecidamente que o projeto possa ser sancionado pelo prefeito e que possamos dar essa oportunidade, que haja essa tentativa da associação administrar o local, fazer tudo aquilo que ela tem desejo e que já vem fazendo há muitos anos, seguir fazendo o que já vem fazendo há muitos anos e fazer as melhorias necessárias, que o poder público foi ausente, e se não bastasse a ausência do poder público esses anos, só gera insegurança, é uma falta de tato, é uma falta de como chegar, de como fiscalizar, enfim, é tudo isso que a gente quer evitar. E como o senhor disse, o projeto não traz prejuízo algum, muito pelo contrário, só benefício. Se amanhã ou depois acontecer algo de que não tenha saído do jeito que nós esperávamos, é como eu disse, serei o primeiro a levantar a mão. Bueno, agora, a tentativa é válida e precisamos dar essa chance para que a associação possa realizar esse seu trabalho, continuar fazendo, até porque já vem fazendo há muitos anos. Obrigado.
Obrigado, vereador Rony Melo. Eu gostaria, o senhor vai usar o seu tempo ali? Eu vou usar. Ah, tá. Pode conceder o espaço de liderança? Bancada progressista? Presidente, só registrar mais 5 minutos que o Partido Progressista me concedeu o espaço. É, já finalizando primeiro, esse último aqui, mais 5 depois, presidente, eu agradeço essa explicação, vereador Rony, foi importante, que eu não citei, mas foi importante que tu fizesse essa referência. Eu quero entrar num outro assunto, meus amigos ouvintes, que trata da questão de uma substância desenvolvida na USP que chama-se fosfoamina. Essa substância, o professor aposentado e cientista que descobriu, que chama-se Gilberto Orivaldo Chierice, desenvolveu durante 20 anos de pesquisas na Universidade Federal de São Paulo e que esteve durante alguns anos à disposição dos interessados que simplesmente entravam em contato com o laboratório da USP e pediam. São cápsulas de uma substância que traz um tratamento ao câncer. Qual câncer? Todo o tipo de câncer. Como é o tratamento? Ele é específico? Não. Ele é para qualquer tipo de câncer e o seu resultado varia de pessoa a pessoa. Só que o ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu a distribuição dessas cápsulas. Olha só, senhores. Alegando que a droga ou que a descoberta não é um remédio, porque não passou pela Anvisa e não existe um laboratório fabricando. E a distribuição foi interrompida. Depois de centenas de casos de cura, assim, de curas 100% e de curas de 40% a 90%. Tudo que é tipo de câncer. Então, o laboratório da USP parou de distribuir. Só que algumas pessoas, sabendo dessa informação, que já haviam sido tratadas, vendo outras precisando daquele medicamento, essas pessoas começaram a entrar na justiça e pediam liminarmente na justiça o fornecimento imediato da substância pelo laboratório da USP. E a justiça brasileira começou a dar sentença favorável. E essas pessoas começaram a receber de forma imediata o remédio. De forma imediata. Eu vou fazer a leitura de um pequeno texto aos senhores que estão me ouvindo em casa e no trabalho. E depois eu irei colocar o meu gabinete à disposição dos interessados em saber como fizemos o procedimento para entrar na justiça para requerer essa substância. Um professor aposentado da Universidade Federal de São Paulo, da USP, acredita que conseguiu desenvolver uma substância que pode curar o câncer. Gilberto Orivaldo Chierice coordenou por mais de 20 anos os estudos com a fosfoetamina sintética, que imita uma substância presente no organismo e sinaliza células cancerosas para a remoção pelo sistema imunológico. A fosfoamina está aí à disposição para quem quiser curar câncer, disse o especialista. Como mostrou o G1, a droga era fornecida gratuitamente em São Carlos, mas uma portaria da universidade proibiu a distribuição até o registro junto à Anvisa, forçadamente a pedido da Anvisa. E pacientes que tinham conhecimento dos estudos entraram na justiça para obter as cápsulas. Procurada, a Anvisa disse que não identificou um processo formal para avaliação do produto em seus registros e que não houve por parte da instituição de pesquisa nenhuma iniciativa ou atitude prática no sentido de transformar o produto em um medicamento. Segundo a agência, para obter o registro, além da requisição, é preciso apresentar documentos e análises clínicas. Mas, de acordo com o Xeriesse, o inventor, a substância também conhecida como fosfoamina não chegou ao mercado por má vontade das autoridades. Ele disse que procurou a Anvisa 4 vezes e foi informado que faltavam dados clínicos. Entre aspas, essa é uma alegação de todo mundo, mas está cheio de remédios neste país que não tem dados clínicos. Fecha aspas. Desabafou o cientista. Pediu então à agência um hospital público onde pudesse realizar novos testes. Os pesquisadores afirmam que, nos anos 90, a substância foi testada em um hospital de Jaú, São Paulo, mas contou que não obteve retorno. A Anvisa nega que tenha sido procurada formalmente. É um absurdo o que a Anvisa está fazendo. É um absurdo, João, o que a Anvisa está fazendo. É como hoje um pesquisador conseguir montar um motor a água, um motor de automóvel a água. As autoridades e os grandes mega grupos empresariais não vão deixar esse motor ser produzido em alta escala, porque alguém deixará de ganhar dinheiro. É a mesma coisa que a Anvisa está fazendo. Então, meus amigos, eu quero dizer a vocês que a justiça brasileira está do lado do cidadão. Pelo menos essa está. Então, o gabinete do vereador Rafael Alves está à disposição das pessoas que querem buscar a forma legal de obterem essas cápsulas contra o câncer. Obrigado, senhores ouvintes.
Obrigado, vereador Rafael Alves. Continuando, então, o nosso período de comunicações, usando a tribuna, neste momento, o vereador Gilberto Risso.
Excelentíssima senhora presidente, vereadora Jussara Osório, colegas vereadores, não sou de usar a tribuna muitas vezes, mas às vezes gosto de pontuar algumas coisas. Tem muitas pessoas que me fazem a pergunta na rua, ou até mesmo alguns pré-candidatos ou alguns presidentes de partido, e eu faço questão que fique registrado em ata que eu não concorro mais a vereador. Eu quero que conste ata e eu não sou mais candidato a vereador no município de Uruguaiana. E isso daí é um caso muito decidido com a minha família, com os meus eleitores. E, inclusive, já estou indo nos bairros agradecendo as pessoas que votaram o vereador Risso. E eles estão ficando... E eu fico bastante feliz porque tem pessoas que choram, outras pessoas dizem, eu não sei para quem vou votar, porque eu costumei votar para ti, conheço teu trabalho. Então, nesse sentido aí, eu fico muito feliz, porque nesse tempo todo nós conquistamos muitos amigos, colegas vereadores aqui, que eu vou sentir muita saudade. Tem um ano pela frente, nós vamos trabalhar junto. Mas eu faço questão que fique registrado em ato, que é uma decisão. E eu sou capricorniano. Capricorniano, depois que decide, não volta atrás. Ele vai para frente. Então, vou dizer para vocês que foi difícil, mas foi necessário ter essa decisão aí, é difícil. Até porque eu não sei se os colegas vereadores podem confirmar, nós teríamos grande chance de reeleição. Acho que nós teríamos grande chance de reeleição. Então, até por isso, eu acho que impactou bastante. Não fecho as portas numa majoritária, há estudos aí, quem sabe eu possa vir concorrer numa majoritária, ou até compor. Não fecho essas portas, até porque a gente sabe que até os 49 do segundo tempo ainda pode fazer algum gol. Aliás, sim, estou abrindo essa possibilidade. Então, dizer para os senhores, colegas vereadores, que eu vou ajudar todos os meus colegas vereadores, que eu tenho como irmão, pessoas que a gente teve junto durante todos esses anos. Houve alguma divergência, que é normal, até porque as ideias se divergem, mas a amizade continua. Tenho um carinho especial, um por um, dos vereadores que estão nesta casa, e cada vez que trocava um vereador no mandato, aquilo me fazia muito mal, me deixava triste, porque eu estava muito acostumado com o vereador Clemente naquela outra época, com o vereador Mauro Brum, com o vereador Kiko Barbará, a vereadora Neraí, e quando aquilo houve aquela troca, parecia que tinha dado um vazio aqui nesta casa. E agora, da mesma coisa, eu já estou acostumado com o vereador Marcelo, com o vereador Rafael, com a vereadora Josefina, com a vereadora Jussara, e poderia citar todos eles. Isso aí me dava uma tristeza grande, né? Porque a gente que é bom de coração e tem amor, pega carinho pelos colegas, e eu acho que é a recíproca verdadeira. A gente procurou somar durante todos esses anos. Então, nesse sentido, eu só pedi, senhora presidente, que conste na ata da casa, para que não haja mais dúvida, que o vereador Risso não é mais candidato a vereador. Isso daí eu quero que conste ato para terminar de uma vez, ficar definitivo, que as pessoas já não façam mais essa pergunta na rua aí. É uma decisão particular que eu tomei, junto com a minha família, e vou tocar até o fim, não vou manter essa decisão aí. Mas nunca fechando as portas para uma majoritária aí, quem sabe, somando lá na frente. Então, somente por isto, senhores vereadores, agradecendo aí pelas oportunidades, vão continuar trabalhando, tem um ano pela frente aí, e não vamos perder a vontade nem a motivação de servir nossa comunidade aí. Então, agradecendo a todos, dando um bom dia e comunicando aí, através das ondas da Rádio São Miguel e também da Líder FM, que o vereador Risso encerra o seu trabalho como vereador nessa cidade. Acho que deixamos um legado positivo. Procurei demonstrar que o vereador tem que ter amor pela cidade, não fazer oposição por fazer, tem que trabalhar conforme o interesse público e da comunidade, independente de quem for o prefeito. Eu fui expulso pelo PSDB e no outro dia estava votando a favor do Felício aqui, porque o meu interesse maior era pela minha cidade. Eu amo a minha cidade e sempre vou votar pensando na minha cidade. E nunca me esqueço as palavras que foi dito, que eu quero transmitir para os senhores, pelo falecido vereador, saudoso vereador, Salvador Faraco, quando veio ali onde está o Rony Mello, e eu estava ali onde está o assessor do vereador Rony. E ele disse: vereador Risso, eu sou uma pessoa que me identifico muito com o senhor quando entrou. Descendência de italiano, aquela coisa toda, Buenachão. E eu gostaria de lhe fazer um pedido. Digo, faça, velho. O senhor sempre vota com a sua consciência. O senhor vai dormir e os anos vão vir a seu favor. Daqui 10 anos o senhor vai falar e a voz da razão vai vir a seu favor. E isso daí eu nunca me esqueci. Então, o vereador, vote com a consciência. Não vote por pressão popular. Vote de forma que daqui 10 anos tu vai olhar para trás e tu não vai te arrepender do teu voto. Porque isso é a pior coisa que tem, um inferno consciencial. E até hoje eu agradeço as palavras desse vereador e deixo como legado para os colegas. Votem com a consciência, não tenham medo da opinião popular. O povo gosta do vereador que tenha coragem, que represente ele com a dignidade e faça aquilo que ele gostaria que fizesse se estivesse no seu lugar. Um bom dia a todos e agradeço, presidente.
Inscrita também no período de comunicações, para uso da tribuna neste momento, vereadora Josefina Soares.
Quero saudar a mesa, diretora, na sua pessoa, a nossa colega presidente, vereadora Jussara Osório, e os demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, o querido amigo Franco Malfus, colega de rádio, e principalmente os funcionários que estão até essa hora trabalhando. Eu gostaria de... Eu também não venho muito à tribuna, porque eu gosto de vir à tribuna para falar aquilo que eu fico revoltada. E quinta-feira eu estive no cemitério e fiquei muito chocada. Chocada porque eu fui na quinta e na segunda seria dia de finado. Lamentavelmente, o cemitério, até as ruas principais, estavam limpas. Mas as ruas entre os túmulos tinha muito barro, muita lama. E também, sabe o quê? Limo. Se uma pessoa idosa passa ali e pisa rapidamente, resbala e cai. Tanto é que nós estávamos, entre outras pessoas, tinha um enterro, e o enterro foi da minha querida e saudosa Rosa Tramon, que faleceu, mãe do Carlos Augusto Tramon. E a gente teve viu aquilo ali, aquele absurdo. Outra coisa... Na frente dos túmulos, a quantidade de flores velhas, sujeira, que tem. Ou eu não sei se é a prefeitura que faz a limpeza, ou se é a própria pessoa que tem que limpar. Se é a própria pessoa, a prefeitura tem que mandar uma intimação, né, para as pessoas poder fazer a limpeza, manutenção da frente do túmulo do seu parente. Ou então a prefeitura tem que fazer a manutenção, que é para poder... fica limpo, porque pelo menos no dia de finado o cemitério sempre está limpo, limpinho, para que as pessoas possam visitar os seus entes queridos. Então eu fiquei muito chateada de ver aquilo ali e de saber que nós estamos ainda numa época que tem que pedir, que tem que implorar para que o cemitério fique limpo no dia de finados. É vergonhoso isso aí, né, gente? Porque o muro praticamente está caindo do cemitério, o muro. A câmera que tem lá, eu não sei se está funcionando, nós devemos até verificar, até que o Malfus está aí, nosso querido amigo Malfus, pode ver com relação a isso aí, Malfus. Se é a pessoa que tem que limpar na frente do túmulo dos antequeridos, ou se é a prefeitura que tem que fazer uma varrer geral e tirar aqueles limos, porque as pessoas podem cair ali, quebrar uma perna ali no cemitério. Então, apesar que tem bastante lixeira, para que as pessoas botem o lixo ali. Talvez as pessoas também não estão fazendo sua parte, né? Porque se tem bastante lixeira distribuída dentro do cemitério, que não tinha antes, agora tem, por que as pessoas não colocam ali dentro, que é para não deixar o cemitério tão feio, né? Porque, afinal de contas, a partir da quinta-feira, o pessoal começa já a ir lá no cemitério para fazer suas visitações aos túmulos dos parentes. Era isso que eu queria deixar registrado nessa casa, que, lamentavelmente, o nosso cemitério está precário. E eu gostaria que a prefeitura tomasse providência imediatamente. Obrigada.
Obrigada, vereadora. Eu quero, nesse momento, passar a condução dos trabalhos ao vereador Egídio Carvalho para que eu possa fazer uso da tribuna no período de comunicações.
Assumo a condição dos trabalhos e, nesse instante, usa da tribuna Espaço das Comunicações a vereadora presidente Jussara de Almeida Osório.
Senhores vereadores, quero cumprimentá-los mais uma vez nesse momento em que uso da tribuna, a todas as pessoas que nos acompanham no plenário, mas a grande massa e a grande maioria, já que infelizmente nós não temos uma adesão ainda tão grande, apesar de toda a campanha que se faz de chamamento ao povo, ao público, à sociedade como um todo, para que frequentem mais as reuniões da Câmara Municipal, ainda não temos a adesão necessária e tão almejada, digamos assim. Mas, felizmente, podemos chegar, através das ondas da Rádio Líder e Rádio São Miguel, de uma certa maneira, à população de Uruguaiana. O que venho me referir na tribuna, nesta manhã de hoje, senhores vereadores, diz respeito a encaminhamentos, a proposições e ao trabalho dessa casa no que tange a assuntos importantes da nossa sociedade, principalmente dentro das situações mais fragilizadas da nossa sociedade. É uma maneira, inclusive, de dar um pouco de retorno, vereador Marcelo, ao questionamento da sociedade quando, através de redes sociais, através de mídia, enfim, existe todo aquele questionamento, mas afinal, o que os vereadores foram fazer lá fora? Um desses assuntos diz respeito à visita que fizemos em nome desta casa ao secretário de Segurança do Estado, secretário Jacine, quando foi recebida no mês passado e que eu convidei a vir à Uruguaiana, porque levava, me acompanhava, aquela vontade, a gana de toda a nossa sociedade, toda a nossa uruguaiana, no que diz respeito à segurança ou à falta de segurança no nosso município. Motivei um pouco o nosso secretário, que fazia muitos anos que não vinha à Uruguaiana, e levei comigo um documento onde falava em números, números muito fortes, números cruciais, que falavam exatamente a maneira como vive a nossa cidade, nós todos como povo e como cidadãos, a falta de segurança. Só que ao chegar aqui em Uruguaiana, senti o retorno, mas não da sociedade, não do povo, porque eu tenho certeza que nós todos vamos clamar de uma maneira muito forte, cada vez mais, pela segurança na nossa sociedade. Mas senti a falta de adesão, a falta de interesse, a falta que nos fez realmente a manifestação do prefeito municipal com falando, sabendo do meu encaminhamento em nome dessa casa, disse com todas as letras e colocou na imprensa que nós não precisamos de uma delegacia regional, que era o que eu fui pedir. Nós não necessitávamos disso. Eu sei que a Alegrete tem, e a Alegrete tem tido bastante, tem tido muito. Que bom que a Alegrete tem. Nós não queremos tirar nada de Alegrete, mas nós precisamos ter o que é nosso por direito. Nós precisamos sim fazer valer, através de todo esse levantamento que temos, a necessidade que temos por tantas coisas, entre as quais a situação de segurança. Pois bem, rapidamente quero dizer como concluiu toda essa situação. O convite foi feito ao secretário de segurança e o secretário aqui esteve. Tão importante o nosso encaminhamento que o delegado Jorge, assessor direto deste secretário, me telefonou dizendo que o secretário Jacine pediu que esta casa fosse convidada num dos primeiros momentos em que ele já aprovou a pauta de vinda e visita à Uruguaiana. E assim aconteceu. Lá estive novamente com o secretário que me recebeu para uma audiência, me colocando, inclusive, me dando a oportunidade da palavra para mais uma vez falar a respeito dessa necessidade. Da necessidade de uma delegacia regional em Uruguaiana. Isto é possível? Isto é utopia? Isto é sonho? Não é sonho, não! Agora, depende, sim, depende da vontade, depende do interesse e da necessidade que estejamos juntos e fortes através dessa demanda. Como o meu tempo está esgotando, eu gostaria de saber se alguém poderia me proporcionar mais tempo na tribuna. Vereador Egídio Carvalho.
Cedo o período de liderança do PDT para Vossa Excelência, vereador.
Obrigada, vereador Marcelo. Até porque, diante dessa empolgação que nos traz a tribuna, da necessidade, da premência e da urgência que temos com relação ao assunto, eu vou usar um pouquinho mais do tempo, então, abusando e já agradecendo a sua gentileza, vereador Marcelo. Então, ali, senhores, ali, o delegado mostrou exatamente como é que recebe esta demanda de Uruguaiana. E o vereador Rony Melo, tive a oportunidade de, mais uma vez, através de documento, levar esta casa, levar a palavra, levar a reivindicação desta casa para que tenhamos uma delegacia regional em Uruguaiana. E não é utopia, e não é sonho. Agora, ela só será realizada. Só será possível, vereadores, se nós todos, vereadora Josefina, se a senhora carregar no seu coração, assim como carregou a demanda, a força e a necessidade do INCAR, o Instituto do Coração, que estava fechado, como a Vossa Excelência carregou, carregue também a necessidade de segurança. Carregue também no dia a dia, vereador Egídio Carvalho. Vereador Rafael Alves, vereador Marcelo, vereador Rony e todos os vereadores dessa casa, nós temos que carregar, porque isto diz respeito à nossa vida, à vida dos nossos filhos, à vida dos nossos netos, à necessidade dos bairros, à necessidade da periferia da cidade, gente, que sofre cada vez mais. A necessidade de um perito criminal. Chega de famílias, além de chorar a morte de seus familiares, ter que ainda acompanhar essa situação degradante, humilhante e triste de ver seus mortos atirados na rua durante 3, 4, 5, 10 horas, porque nós não temos aqui hoje a possibilidade de um perito criminal. E a distância faz com que acarrete esse tempo todo. Esta é a demanda, senhores vereadores. E eu quero lhes dizer, senhores vereadores, eu gostaria nesse momento de lhes dizer que tomei a liberdade, quando estava agora da última vinda do secretário, tomei a liberdade de lançar em nome desta casa de lançar uma campanha. Essa campanha, vereador Fernando Tarragó, chama-se Uruguaiana pela Segurança. Todos por todos. E é assim que tem que ser. Uruguaiana, preste atenção nessa frase, porque ela vai circular, ela vai sair, com certeza, de dentro das quatro paredes dessa casa. Ela vai sair do âmbito da Câmara Municipal e ela vai percorrer as ruas. Isto eu vou me dedicar e tenho certeza que vamos ter o apoio, porque esta não é uma campanha minha da vereadora Jussara. Esta é uma campanha da Casa Legislativa. Ela vai percorrer todos os bairros, porque lá nos bairros estão as pessoas que vão se somar a nós para que possamos mostrar que Uruguaiana tem vontade política. Vamos mostrar que Uruguaiana, além de ter necessidade, tem um povo unido, tem um povo forte, que não quer mais saber. Eu solicito, eu peço, vereador Josefina Soares, que me alcance, por gentileza, o jornal. Uruguaiana não quer absolutamente mais se sentir nesta condição que hoje, em letras garrafais, o jornal Diário da Fronteira traz como manchete, dizendo: Uruguaiana está entre as 19 cidades gaúchas em crimes contra a vida. É o momento de darmos um basta. É verdade que nós não temos uma caneta. É verdade que nós não podemos inventar aqui, criar por nossa conta, uma delegacia regional. Mas é verdade também que, se depende de nós, casa, o parlamento, agentes políticos, mostrar que Uruguaiana tem vontade política, interesse político, dedicação e, acima de tudo, compromisso e responsabilidade para com assuntos tão importantes como o caso de segurança. Então, senhores vereadores, para encerrar, eu quero lembrar mais uma vez. A campanha foi lançada e ela tem o compromisso de sair para as ruas, de atingir a todos os bairros da cidade, a cada uma das pessoas que estão nos acompanhando e que possam se agregar de uma maneira forte e significativa para nós termos resultados positivos com relação à segurança. Campanha lançada, compromisso garantido, a campanha está aí, Uruguaiana, pela segurança, todos por todos. Muito obrigado.
Queridos colegas, senhora presidente, colegas vereadores, eu não ia falar hoje, não ia ocupar o espaço, mas depois da manifestação do vereador Rício, eu me senti impelida a fazer a manifestação. Dizer que, com o vereador Rício não concorrendo, nós perdemos uma atuante expressão política do nosso município. O vereador Rício, que nunca perdeu a eleição, todas as eleições que disputou, você saiu vitorioso, tem uma atuação muito forte vinculada ao atendimento das demandas individuais, também relacionada às bacias dos rios, um trabalho de legislação, o vereador Rício, que é o campeão de projetos nessa casa. Eu cheguei a dar no primeiro ano, dar um sufoco, um bafo forte nele, mas depois não... Ele manteve a dianteira na formulação de projetos de requerimentos. Mas, vereador Rício, não se despeça, porque nós temos certeza que dos pré-candidatos postos ao executivo do município aí, vários vão querer o seu nome como vice-vereador. Inclusive o vereador Rony, o prefeito Schneider, o ex-vereador Mauro Brum, com certeza vão querer contar com a sua presteza, com a sua inteligência, com o seu conhecimento. Talvez, caso o senhor não queira mais realmente nem disputar o executivo, mas para participar da elaboração do plano de governo, pela capacidade intelectual, pela manifestação que tem. Então, essa é a minha manifestação. Digo que aprendi muito com o senhor aí nesses 3 anos, ainda temos mais um ano de convívio. Tivemos algumas divergências bem agitadas, bem firmes, mas também caminhamos juntos em projetos importantes. Tivemos algumas derrotas, mas também tivemos várias vitórias. E eu quero que o senhor cumprimentar a sua família, dizer que o senhor tem tem condições de executar esse trabalho? Tem condições de dar essa resposta para a sociedade porque o senhor tem dentro de casa uma estrutura muito sólida, uma estrutura familiar com seus filhos, com a sua esposa, que lhe dão uma sustentabilidade moral, intelectual muito boa. Então fica, eu cedo uma parte, vereador Risso.
Eu agradeço as palavras do vereador Marcelo, sempre muito gentil. E o vereador Marcelo, assim como os demais vereadores, são meus amigos, todos eles vão falar bem de mim, tenho certeza disto. Então, até que não vale tanto. Mas graças a Deus aí a comunidade, a sociedade nos deu um respaldo. E eu tenho certeza absoluta, se fizer uma pesquisa hoje, para pré-candidatura, nós teremos uma rejeição muito pequena, até pelo tipo de trabalho que a gente faz. E dizer que fico muito satisfeito, né, de colocar o nosso nome à disposição, até pela essa experiência que o vereador citou, e por muitas ideias. Né. Eu tenho um sonho ainda de chegar o dia e não ter que me despedir de famílias de Uruguaiana que migram para grandes centros pelo desemprego. Então esse é um dos trabalhos fortíssimos que há que se fazer futuramente aí as futuras gestões. Então, nesse sentido, eu só pedi uma parte para agradecer o vereador Marcelo, que é um amigo particular, um cara, nós temos uma afinidade muito grande com relação aos pensamentos, às ideias, e é um vereador novo, mas porém muito aguerrido. Me surpreendeu bastante a sua atuação como vereador durante esses anos, vereador, um destaque nosso aí, e eu fico muito feliz porque temos hoje muitos vereadores com grande potencial, e Vossa Excelência hoje se destaca bastante nessa nova pleia de vereadores do município de Uruguaiana, no qual nos orgulha bastante. E estarei aqui, né, sempre para dar o respaldo, e se vocês quiserem buscar alguma informação, algum aconselhamento, se é que eu terei essa capacidade, estarei sempre à disposição dos meus colegas vereadores e torcendo, porque eu sei que a vitória de vocês é a vitória de Uruguaiana. Agradeço, vereador.
Muito obrigado, vereador, pela manifestação. E fica aqui o carinho, fica o sentimento de agradecimento pelo companheirismo adotado nesse período aí, nesse período que nós estamos juntos e continuaremos juntos mais um ano. Quero dizer que aprendi muito com o senhor e pretendo aprender ainda mais nesse tempo que falta. E vamos sentir sua falta, vereador. Vamos sentir sua falta, vamos sentir a falta das suas colocações, do seu ponderamento. O senhor que já foi presidente da casa, presidente das comissões, já foi secretário-geral dessa casa. A evolução que inspira aqui nos colegas, os mais novos. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe, que tu tenha uma caminhada exitosa e que a tua dedicação, a tua família aí, essa escolha de prioridades ao teu negócio, que tu seja muito feliz. Muito obrigado.
Usando o espaço de comunicações, vereador Rony Melo.
Não, senhora presidente, senhores vereadores, quero de uma forma muito rápida usar esse espaço nesta manhã de terça-feira apenas para cumprimentar o Rotary Club Uruguaiana Leste pela realização da 28ª California Petit Internacional, que ocorreu no sábado no nosso teatro. Cumprimentar as famílias, os jovens todos que participaram, e o Rotary Clube Uruguaiana Leste dá mostras, e cada vez eu me convenço mais da importância da cultura, de uma forma especial, a Califórnia Petiça, que inevitavelmente são jovens que participam, inevitavelmente serão eles que darão sequência ao nosso tradicionalismo, à nossa música nativista, e por essa razão eu uso esse espaço para cumprimentar eles, agradecer, porque a gente sabe das dificuldades que é realizar um evento nas proporções que tomou a Califórnia Petiça, onde vem jovens de toda a fronteira oeste, de todo o Rio Grande do Sul, e só nós sabemos o quanto é importante aquele momento na vida de cada menino, menina, e por óbvio das famílias que acompanham seus filhos. Então, de parabéns, nós... De uma forma muito especial, queremos dizer que sempre estaremos, por mais que seja muito pequena a nossa participação, mas o nosso reconhecimento desta Casa Legislativa do Povo de Uruguaiana, não tenha dúvidas que existe, bem como outros projetos importantes que têm encaminhado nossos jovens, enfim, para o bom caminho, né? E a gente tem convicção que a cultura, bem como o esporte, são dois temas relevantes e que, como, não sei quem é o autor...
Você dá uma parte, vereador Rony.
Sei quem é o autor, que fala que esses dois temas, tanto a cultura e o esporte, operam milagres. Então, nós não fizemos mais do que a nossa obrigação de dar todo o apoio, o respaldo, prestigiar. Estivemos lá no sábado, o deputado Frederico Antunes também esteve conosco. Estivemos até o final na entrega dos troféus aos vencedores. Enfim, a gente não faz mais do que a nossa obrigação e queremos muito, quem sabe, muito em breve... poder participar mais efetivamente e dar todas as condições necessárias para que esses tipos de evento se realizem de uma forma tranquila e que seus realizadores tenham a tranquilidade de, assim que acabado o evento, possam ter a certeza que no ano posterior ocorrerá de novo. Eu concedo os apartes ao vereador Rafael Alves e da minha parte era isso, senhora presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Rony... O objetivo dos apartes era para se somar a essa sua reverência em relação à Califórnia Petiça. Tenho certeza que todos os pares desta casa também, da mesma forma, se somam ao que tu trouxeste em relação da importância desse evento. E da mesma forma, eu queria citar um outro evento que aconteceu no final de semana em Uruguaiana, da qual também o vereador Rony, também tu estivesses presente, que foi o terceiro encontro de carros antigos de Uruguaiana, que aconteceu em frente à antiga estação férrea. E da mesma forma, Rony, eu quero cumprimentar os organizadores, o Rafael Trindade, o Johnny, o Galay, enfim, o Rossini, enfim, todas, e mais, todas aquelas pessoas que levaram os seus automóveis antigos ali, naquele domingo de manhã, em frente à antiga estação férrea, porque proporcionou à nossa comunidade, às pessoas, enfim, a toda a cidade, uma opção de lazer, de entretenimento, visualizando automóveis antigos. Foi uma coisa maravilhosa, importante para a Uruguaiana, e que ocorrerá todo o primeiro domingo de todo mês. Então, da mesma forma, eu uso as tuas palavras para me associar ali à Califórnia Petiça, e também, da mesma forma, cumprimentar todos os organizadores do evento de encontro de carros antigos e uruguaianos, que está virando uma tradição. Obrigado, vereador Rony Mello.
Senhor presidente, não poderia me furtar de agradecer a lembrança pelo vereador Rafael Alves, e da mesma forma, nós que estivemos no domingo pela manhã, fizemos nosso chimarrão, saímos para passear e prestigiar esse encontro dos carros antigos, que daqui um pouco alguma parcela da população ainda não tem conhecimento, mas como disse o vereador Rafael Alves, vai acontecer com certa frequência agora, então é importante as pessoas irem prestigiar, conhecer. E o momento é lazer, cultura e lazer unidos, então é mais uma forma do pessoal sair de casa, passear, enfim, conhecer um pouquinho da história neste tema de carros antigos, que é muito importante para seus realizadores e que a gente prestigia, porque é mais uma forma, como eu disse, de lazer para a população uruguaianense. E não poderia deixar de registrar também, senhora presidente, Na sexta-feira, o Clube Cacheral completou seus 130 anos. Então eu quero, na pessoa do presidente Chaulé, na sua diretoria, todas as mulheres lá guerreiras que colaboram com as atividades do clube, cumprimentar o Clube Cacheral pela passagem dos seus 130 anos. Eu particularmente cresci dentro do Cacheral, seja na sede social aqui na cidade ou na sede campestre, e tenho um orgulho muito grande e torcemos para que o Clube Cacheral continue tendo esse trabalho social tão importante junto à comunidade uruguaiana e que volte a crescer cada vez mais, dando oportunidade para aqueles que realmente precisam.
Obrigado,
dito isso, senhora presidente, Dito isto, eu agradeço o espaço de liderança nessa manhã de terça-feira. Obrigado.
Obrigado, vereador. Precisamos registrar já ao encerramento do nosso trabalho, com tristeza, o falecimento em Uruguaiana hoje da senhora Rosa Aripe Oldani, esposa do ex-vereador Carlos Aripe, e eu já na condição de presidente, através da mesa e assinado por todos os vereadores, solicito ao expediente um documento que possamos então juntos expressar um momento de pêsame à família. Mais uma comunicação de que a Comissão de Finanças e Orçamento estará realizando audiência pública no dia 6 de novembro, sexta-feira, às 10 horas, esta para apresentação do Projeto-Lei nº 110/2015 do Executivo Municipal, protocolado nesta casa, que estima a receita e fixa a despesa do município de Uruguaiana para o exercício financeiro de 2016. Informamos também que a audiência pública será realizada no plenário do Legislativo. Estão todos, então, devidamente convidados. Quero lembrar também da próxima quinta-feira, dia 5 de novembro, às 9h30, em João Arregue, acontecerá, então, mais um momento de interiorização desta casa, quando nossa reunião ordinária estará acontecendo, então, naquela localidade, mais especificamente na escola Alceu Vamose. Quero mandar um abraço muito carinhoso a toda aquela comunidade e dizer que será um prazer mais uma vez estarmos juntos a todos vocês. E para finalizar, então, quero registrar o aniversário hoje do nosso amigo e radialista Francisco Alves, desejando em nome da casa, em nome do parlamento, e tenho certeza que de cada um dos vereadores desta casa, os votos de felicidade, de muita saúde, um abraço carinhoso ao Chico. Cumpridos, então, os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião.